galerinha, aqui é o César. Queria dizer que para você vir aqui para o lado negro to the dark side.
Ui. Você pode falar ui com essa entonação para qualquer coisa, né?
Pode, é. No português sim, no português sim. Português é uma língua que qualquer coisa pode virar uma coisa sexual só mudando a entonação. Ou alguém falando com entonação diferente depois.
Adoro.
Fala uma frase qualquer, César. Qualquer frase que vier na sua cabeça. Hein?
A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
Envenena.
Oh, funciona mesmo, cara.
Funciona. Você pode.
Fala pessoal, aqui é Eduardo e tem tanto modelo de matéria escura no mercado que quem criar o próximo devia ser preso e não receber nenhum mérito científico.
Mas quanta revolta, Sato.
Mas justo o César, o cara que queria ser o Slayer de modelos?
Não, mas é. Sim, mas é...
Tá defendendo o mercado dele.
Não, mas não é.
Tem que ser claro pra alguém destruir, né?
É reserva de mercado.
Olá pessoal, aqui é o Zavanin e a minha esperança é que o Zavanin feito de matéria escura tá se dando bem.
Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini e a gente vai conversar hoje sobre mais ou menos os 25% do universo que a gente não conhece. Os outros 70% que a gente também não conhece, a gente vai falar outro dia. E o que a gente conhece mesmo, que a gente não vai falar, são só 5%.
Aí sim, Pedrinho.
Legal. Talvez a gente não conheça direito, né?
Talvez a gente não conheça. Não, é bem provável que a gente não conheça.
Que falta coisa aí.
É.
Aliás, acho que a gente não conhece mesmo, né? Porque deve ter extensões do modelo padrão que mexem com matéria bariônica também. Né?
Sim, às vezes tem, sei lá, prions ou alguma coisa que a gente não entende em quarks. Vai saber.
Prions?
Prions seria um constituinte do quark, um elemento menor.
Ah, tá. Não, é porque tem um negócio em biologia que é prion, que é uma molécula. É. Que é o que causou a vaca louca.
Eita, não é essa?
Pois é, não é esse prion.
Isso vai causar o quark louco.
O quark louco, é.
O quark louco.
Eita, a gente descobre que não tem só três famílias de quarks, e aí bota o quark crazy.
Ah, do jeito que tem os nomes, né? Porque... É, então. Beleza, começou bem. Up, down. Aí depois é Charm Strange. Já, what the fuck, né? E aí depois top bottom, porque voltamos à normalidade, né?
Não, mas é, mas assim, o top bottom ficou meio repetitivo do up, down, né?
É.
Ficou assim, eu não sei, eles podiam ter criado alguma coisa melhor. Eu acho que o Truth in Beauty era bem melhor.
Tinha várias piadinhas, né, com a beleza nua.
Oh, mas os quarks seriam feitos de quantos prions?
Não se sabe. Se você tiver uma estrutura, você pode chamar de prion um elemento básico.
Ah, já tem um nome sem ter descoberto.
Talvez tenha, mas não faz sentido falar dele se a gente não tem nenhuma evidência, né?
Ah, não sei. A galera fala de supercords.
Olha o shade. Bom, então, dois episódios aí, a gente tá divagando demais.
Como não tem evidência de supercordas? Mas dá conta. Se você dá conta, é evidência.
É verdade, cara.
Conta é evidência. É isso que o pessoal da parte da economia fala pra você lá no banco, Zavrin.
Ah, isso que o pessoal acredita aí pra defender esses modelos aí, bicho. De coronavírus.
Bom, vamos começar então. Hoje vocês devem ter percebido que a gente vai falar um pouco sobre matéria escura. Como é que fez, quais são as evidências, como que ela surgiu, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, que é a maioria das coisas. E vamos para esse papo então, que tá muito interessante. Vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Primeiro, o que a gente sabe sobre o universo atual? A gente já conversou, acho que o nosso primeiro episódio, né? A gente falou sobre os três primeiros minutos do universo, a gente conversou sobre o que a gente entende do universo, a gente já falou bastante coisa do universo, mas Vamos voltar um pouco de novo e explicar o que a gente sabe do universo atual, pelo menos. Então, o universo atual tem em torno de 13,8 bilhões de anos, então é bem velho, né? E a gente sabe também, a gente vai explicar um pouco depois como que a gente sabe disso, mas a gente sabe que a composição atual do universo é aquela que eu falei antes, tem aproximadamente 68% do universo é energia escura, que a gente não tem ideia nenhuma do que seja. 27% é matéria escura, que é o tema desse episódio, que a gente também não tem quase nenhuma ideia do que seja, embora a gente tenha um pouquinho mais de informação.
A diferença é que matéria escura a gente sabe o que não é, né?
É, exato. Não, a gente sabe como é que tá distribuída no universo também.
Não, mas eu gostaria de discordar da não tem ideia nenhuma do que seja de energia escura, né?
Então o que você acha que seja?
Não, assim, tem hipóteses de ser energia do vácuo, esse tipo de coisa, né? Isso já é um chute que não é que a gente não tá totalmente perdido, mas além disso a gente sabe como ela opera, né? Então, pelo menos os efeitos dela a gente consegue descrever bem. Então, acho que isso não é algo que a gente diria que a gente não sabe nada de nada do que seja. A gente pelo menos sabe como opera, né?
É, mas ela opera constantemente?
É, a gente não sabe, né? Então. As coisas indicam que sim, mas nunca se sabe, né?
A gente sabe que tem que fazer duas coisas. Fazer o universo expandir aceleradamente e salvar a idade do universo. Não usa mais nada.
Assim, não é no fundo tão diferente. Talvez eu esteja falando uma bobagem muito grande. O que a gente sabe de matéria escura e energia escura. Porque a gente sabe basicamente... Por que a gente acha que a gente sabe mais de matéria escura? Porque ela opera gravitacionalmente de maneira regular. Ela parece uma coisa que é a gravidade que a gente conhece bem. É só um tipo de uma partícula que a gente não sabe qual é. Mas é um tipo de matéria, sei lá, como outras, né? Que opera por gravidade. A energia escura é mais estranha que ela viola isso. Ela parece uma espécie de antigravidade, a gente não sabe se ela é constante, se ela não é. A gente achava que era energia do vácuo, mas...
A gente nem sabe se é partícula.
É, tá bom. Talvez eu tenha que considerar que a gente sabe menos do que a gente gostaria.
Pô, a gente gostaria de saber tudo, então essa frase é sempre verdade, né?
É.
Enfim, mas assim, a gente tem medições, pelo menos do valor e de como opera a energia escura. Então, eu não acho que a gente tá totalmente no escuro, mas tá mais no escuro.
Que trocadilho.
Só que assim, já queria falar, já que o Pedro falou, apesar dos nomes, energia escura e matéria escura não são a mesma coisa e não estão relacionadas. Escuro aí nesse nome só quer dizer assim, a gente não sabe o que é. Ou se você botar de outra forma também, não interage com luz, com radiação.
Até existem modelos que fazem matéria escura e energia escura interagirem, mas eles não são os mais aceitos, né?
São algumas ideias no mercado aí que tem relação uma coisa com a outra, mas no primeiro momento não associe uma coisa com a outra como energia escura, porque pode ter gente que pensa assim, matéria é energia, então energia escura deve ser a energia que forma a matéria escura. Deve ter erros assim, e isso não é verdade. A gente só deu esses nomes para falar, olha, são duas coisas que a gente não sabe o que é e que a princípio não interage com luz, e por isso esse nome escuro aí.
Sim, não, eu já vi muita gente confundindo, não sabendo que existem dois tipos, né? Que é a matéria escura e a energia escura.
Não, isso é importante diferenciar. Mas acho que a gente devia falar o que é matéria escura, então, pra...
Então, o que é matéria escura?
Fala aí você, Sato, já que você vai fazer a sua colocação.
Você quer falar de uma coisa que a gente não sabe o que é.
É verdade, né? Então acho que é o momento de acabar o episódio agora.
Acabou o episódio, então?
Acabou o episódio.
Então, beleza.
Falou, pessoal.
Deixa eu arrumar minhas malas aqui. Não, beleza. O que a gente sabe de matéria escura? A gente sabe que ela tem que interagir gravitacionalmente por causa de vários efeitos que a gente vai comentar durante esse episódio. A gente sabe também que ela não interage de forma eletromagnética, ou seja, ela não interage com a luz, especialmente com fótons. Então, a gente não consegue detectar pela maioria dos experimentos astronômicos que a gente tem. E a gente espera que ela não interaja fortemente, porque ia causar vários efeitos estranhos que iam modificar muito a formação de estruturas e de evolução do universo. E possivelmente ela interaja fracamente, mas a gente não tem certeza. E alguns modelos vão assumir que sim, alguns modelos vão assumir que não. Mas o importante é que ela não interage com a luz e interage gravitacionalmente. E essa interação gravitacional é fundamental para explicar vários fenômenos que a gente vê em astronomia. Esse já é um bom começo.
Eu acho que a gente vai falar a história da descoberta, mas assim, a grande evidência que nós temos de matéria escura são de efeitos gravitacionais. É a única maneira que a gente consegue mesmo ver que tem algo que a gente não vê. E como o efeito é muito grande, a gente não consegue desprezar como algum erro do experimento ou algo do tipo.
Não só isso, são vários efeitos, embora todos gravitacionais, de natureza diferente, né? Então, a gente vai discutir sobre isso, mas são muito diferentes os efeitos, que é muito difícil explicar por qualquer outra coisa que não seja supondo uma matéria escura. E quando você supõe matéria escura, você consegue explicar todos esses efeitos, quase muito bem. Então, é uma evidência muito forte, porque além de ser uma coisa, um efeito grande, ele é um efeito que aparece em diversas escalas, diversas formas diferentes, de diversas maneiras diferentes, né?
E todos esses diferentes efeitos provêm a mesma quantidade de matéria escura, né? Que é algo que dá uma força muito grande para a hipótese.
Na verdade, é tanto em observações astronômicas, como mesmo a consistência do modelo cosmológico, exigem a presença de matéria escura. Então, é uma série de observações diferentes e em escalas diferentes que tem mais ou menos, são mais ou menos bem explicadas por matéria escura. Não é verdade 100% isso que eu estou falando, assim, tem algumas anomalias, principalmente em escalas menores, em relação a modelos específicos de matéria escura, os modelos mais aceitos. Mas o fato é que é muito difícil você excluir matéria escura hoje. A gente vai falar um pouquinho de alternativas à matéria escura, chamados modelos de gravitação modificada, mas esses modelos não estão tão bem na praça hoje em dia quanto você assumir simplesmente que tem matéria escura para explicar as suas observações. Então, como boa ciência, não é que você criou essa ideia do nada, tipo, ah, legal, se tivesse matéria escura no universo, uma coisa invisível e tal. A gente bota essa entidade aí para explicar observações e ela tem que agir de uma maneira previsível. Que você possa botar nas suas equações.
E, na verdade, físicos ficam com calafrio, né? Quando eles colocam alguma coisa na teoria que não dá pra medir, né?
Uhum.
É a mesma história dos neutrinos e de outras coisas que a gente já colocou no modelo e fala, putz, tô fazendo aqui um erro, porque tô prevendo algo que não dá pra medir. Será que isso é ciência?
Mas não dá pra medir de maneira direta, certo?
Sim, sim. Mas, assim, se você considera a hipótese pra explicar só um dos fenômenos...
Claro.
Tá colocando de forma completamente ad hoc, né?
Claro.
Agora, exato. Se você considera todos os fenômenos, aí você fala, não, beleza, tá explicando vários fenômenos, então parece que tá certo.
Aham, sim. Mas também, um detalhe, a matéria escura não começou, assim, explicando vários fenômenos. Ela, como quase tudo, ele vai crescendo esse modelo e vai explicando cada vez mais, quando ele é consistente. Mesma coisa, então assim, a matéria escura que tinha uma explicação para um fenômeno específico, ele começou a crescer para explicar outros, depois para cosmologia e tudo mais. O neutrino também, ele nasceu só para salvar a conservação de energia, só, né?
só isso.
Mas assim, era a única evidência para neutrinos era essa. E depois ele cresceu e hoje ele é parte integrante do modelo padrão e mesmo em cosmologia você precisa de neutrinos. E
será que a gente vai chegar no dia que matéria escura será parte do modelo padrão?
Assim espero.
Veremos.
Será que a gente vai chegar no dia que o neutrino vai ser um background para detecção de matéria escura?
Agora você tem que explicar essa frase em detalhes.
É que um grande problema na detecção de partículas, em qualquer experimento, na verdade, não só detecção de partículas, é que tem efeitos que você não controla, que geralmente são aleatórios, né? E atrapalham na sua medida. É como se eu estivesse falando e atrás de mim tivesse alguém com uma britadeira quebrando o chão. Talvez o editor possa colocar esse barulho enquanto eu estou falando aqui um pouquinho. E fica muito difícil de me escutar, de me entender, por causa desse barulho de fundo, né? Esse barulho de fundo é um barulho de background, por isso que é background, que é de fundo, né? E aí, qualquer experimento vai ter esse tipo de coisa. Então, você vai estar falando, você vai estar tentando detectar algum fenômeno físico e vai ter esse barulho, esse ruído atrapalhando na sua medição. Se esse ruído for muito alto, você não escuta nada, você não entende nada do que eu estou falando. Se ele for muito baixo, quase zero barulho, você me escuta perfeitamente. A mesma coisa com a medida. E os neutrinos, eles são muito difíceis de detectar. Então, qualquer coisinha no seu experimento que apareça lá vai ser muito maior do que a detecção de neutrinos. Então, você tem que reduzir muito o background de outras reações que estão acontecendo no seu experimento para você conseguir ver os neutrinos.
Por que aparece lá, Pedro?
Por exemplo, muons. Então, na atmosfera são produzidos muons por causa de raios cósmicos que batem na atmosfera. E esses muons vão passando pelo experimento, por exemplo, e aí eles colidem com o experimento e deixam um sinal que parece o neutrino que bateu no experimento. Então, é raro de acontecer isso, mas pode acontecer, e quando acontece, o experimento pode achar que é um neutrino. Como o neutrino também é raro de acontecer, você tem uma proporção mais ou menos igual de neutrinos e muons vindo e batendo no seu detector. Então, você tem que reduzir esse background.
No caso alguma coisa na frente. Escura, o que seria os backgrounds de matéria escura?
Pode ser os próprios neutrinos, que justamente essa foi meu questionamento ali, né? Será que um dia nossos experimentos vão estar tão bons, tão eficientes, que quando a gente começar a detectar matéria escura, os neutrinos vão ser muitos eventos, e aí vão suplantar a matéria escura, e a gente vai ter que reduzir o background de neutrinos para poder ver a matéria escura.
Cara, não sei se o ouvinte está conseguindo enxergar isso, mas quando você fala que neutrino é muito evento, significa que matéria escura não interage mesmo. Porque neutrino não interage nada. Vamos colocar uma figura aqui. Do Sol, chegam aqui na Terra cerca de 60 bilhões de neutrinos por centímetro quadrado por segundo. Isso daí é uma estimativa que a gente conhece bastante, né? E se você pegar um experimento, vamos pensar em Super Kamiokande. Super Kamiokande é um experimento no Japão que consiste num tanque de água de 50 quilotoneladas. Esse experimento consegue detectar 15 mil eventos por ano. Cara, e ele tem muito mais do que um centímetro quadrado, né? Então tá passando a cada centímetro quadrado dele lá 60 bilhões de neutrinos, e ele tá detectando 15 por ano. Então, neutrino interage muito pouco.
Tinha um lance de se você construísse um caminho de chumbo de quilômetros, assim...
Anos-luz.
Um ano-luz.
Um
ano-luz de chumbo, você tem uma chance de mais ou menos 1% de um neutrino interagir com algum átomo desse um ano-luz de chumbo.
Então, agora imagina isso. Agora, você está falando que a matéria escura interage tão pouco que os neutrinos interagem mais, e aí a gente pode confundir os sinais de forma a gente... neutrinos seriam um problema para a gente detectar a matéria escura. Então...
E tem alguns experimentos de detecção direta que estão chegando nesse... Não, talvez cheguem perto desse limiar aí, em que uma parte do sinal dele é tão sensível que ele começa a ter problemas de poder interagir com neutrinos também e não saber mais se é matéria escura ou neutrino.
Uhum. Só que... só um detalhe que você falou assim, o neutrino interage muito pouco, tem muito neutrino, né? Então pode ser que a matéria escura interaja mais do que o neutrino, mas tenha muito menos matéria escura, e aí por isso ele é background. Então tem esse balanço também, né?
Ah, sim. É em números de eventos, né?
Eu queria fazer um comentário, uma analogia pro background, pros nossos ouvintes, além da britadeira.
Manda bala.
Talvez eles lembrem mais do que da britadeira. Toda vez que você pensar em background, lembre daquele episódio do Chaves, que tá todo mundo falando na sala de aula lá, e o professor Girafales fala assim, silêncio, silêncio! E aí todo mundo fica quieto, menos o Chaves. E aí fala assim, ah, professor linguiça, não sei o quê. O background era todo aquele barulho. Aí quando você tira todo mundo pra falar e só sobra o Chaves, você ouve exatamente o que você quer. Então, o background é todos os sinais que você não quer ouvir, você tem que tirar eles e desconsiderá-los de alguma maneira, saber que não é o que você quer ouvir.
Mas vamos começar agora um pouco, falar um pouco de por que a gente precisou colocar essa hipótese de matéria escura e como que a gente chegou nela, né?
O lance de descobrir matéria escura, descobrir que tinha alguma coisa faltando, aconteceu porque a gente começou a observar as galáxias. E se a gente fizer uma analogia, por exemplo, se a gente olhar para o sistema solar, a gente vai ver que tem o Sol, Mercúrio e depois tem os outros planetas ali. Você vê que Mercúrio gira muito mais rápido que a Terra, por exemplo. É muito mais rápido do que Plutão, por exemplo. Por quê? Porque se ele girar mais devagar, vai cair dentro do Sol. Então, para ele se manter ali, ele tem que ficar girando rapidão para ele não cair dentro do Sol, não colapsar. Então, se você olhasse para as galáxias, você tenderia a observar uma coisa assim. Dentro nos núcleos das galáxias tem muito mais matéria. Você observaria que algumas estrelas que estão perto do centro da galáxia deveriam girar muito mais rápido do que as estrelas que estão longe do centro da galáxia. E quando você observa, você bate de cara com uma coisa muito interessante, assim. E a estrela que está perto do centro gira na mesma velocidade que a estrela que está lá longe, assim, bem distante do centro. E o jeito de explicar isso é, bom, tem alguma coisa ali que a gente não entende muito bem. Parece que tem mais matéria do que a gente está vendo. E a gente infere que isso é uma matéria escura.
Ó, então isso que o Zavanin falou é o que a gente chama de segunda lei de Kepler. Então, essa coisa de você estar mais perto do corpo, se mover mais rápido e tal. Quando você tem um sistema que a maior parte da matéria dele está concentrada aí num certo ponto, no caso do sistema solar é o Sol, e no caso da galáxia é o centro galáctico, você esperaria esse comportamento. Você não está observando. Então, no caso galáctico, você está vendo um crescimento da velocidade de rotação dessas estrelas e depois algo perto de uma constância, assim. Isso está indicando que, apesar de você estar vendo a maior parte da matéria concentrada no centro galáctico, para você explicar por gravitação essa velocidade de rotação maior na borda, é que não é verdade isso que você está vendo. Na verdade, tem muito mais matéria e ela está espalhada por toda a região. Provavelmente tem uma espécie de esfera que rodeia a galáxia toda, que vai além da borda galáctica, e tem matéria nesse negócio aí, que é invisível, você não está vendo. Você está pegando um efeito indireto de ter muito mais massa. Porque uma questão é, você pode falar, mas qual mais massa? Porque se for pouco, pode ser um erro de cálculo, né? Mas tem mais ou menos 5 vezes mais matéria não visível, que a gente está chamando de matéria escura, do que matéria visível, que vem das estrelas e da poeira nas galáxias. Então, essa foi a primeira evidência para a matéria escura. Ela foi proposta pelo Fritz Zwicky.
Na verdade, ela foi proposta primeiro pelo John Oort, que é o mesmo da nuvem de Oort.
Ah, o Oort foi o primeiro a propor?
Foi o primeiro, né?
Uau, eu sempre ouço do Zwick.
Então.
Olha só.
Uma coisa que eu fiquei pensando é por que essa matéria escura não colapsou no centro galáctico?
Provavelmente a interação não é forte o suficiente, né?
Gravitacional, mesma coisa, né?
Sim. Então, mas, por exemplo, como a matéria escura ela interage muito pouco, ela não perde energia o momento por exemplo, fricção, né? O gás, ele já perde energia e ele vai achatando num disco. A matéria escura não, ela não interage. Então, o processo dele virar um disco é muito mais longo, né? Então, digamos assim, a gente não chegou nesse processo ainda. Demora muito mais tempo, porque ela interage menos.
E o fato de a gente estar supondo que essa matéria é escura é porque, usando esses efeitos de velocidade, de rotação dos objetos em torno da galáxia, a gente consegue inferir qual seria uma massa necessária para explicar esse fenômeno. E se a gente soma a massa de todos os objetos que a gente está vendo, então vendo no sentido de luz mesmo, né? Não bate. Então precisa ter alguma coisa ali que tem massa e que não pode ser visível por fenômenos eletromagnéticos. Então aí que a gente começa a ideia de matéria escura, né?
A gente vai falar mais para frente também, matéria escura ela é uma das que ajuda na formação de estruturas, incluindo as próprias galáxias. Então, ela cria ali um poço gravitacional em que a matéria bariônica que forma a galáxia consegue se aglomerar mais e formar essa questão, essas estruturas. A matéria escura mesmo, ela aglomera, claro, mas não com a mesma densidade que a matéria bariônica.
Sim, mas inclusive, dependendo da massa da matéria escura, ela se aglomera mais se ela for mais pesada, né? Ela é menos relativística, ela se move mais devagar e ela consegue se aglomerar mais. Se ela for mais pesada e se ela for mais leve, ela se aglomera menos. E aí você tem uma relação entre quantidade de estruturas pequenas ou grandes, né?
Se as, exato. Se na verdade...
Se for bem granulado, é porque a matéria escura é mais pesada, né?
A gente sabe que matéria escura não pode ser muito leve. Uma das restrições. Exato. Justamente porque se ela fosse muito leve, ela atrapalha a formação de estruturas, em vez de ajudar. Ela meio que varre as estruturas. Porque ela é leve demais, ela não consegue... Ela fica super relativística, não fica presa a coisas gravitacionais. Então ela não ajuda. Então hoje a gente sabe, uma das coisas que a gente também sabe é que se ela for feita de algum tipo de partícula aí desconhecida, essa partícula provavelmente não é leve. E por isso que já se exclui neutrinos como matéria escura. Que a princípio neutrino satisfaria tudo, né? Ele é neutro, ele interage com interação fraca que não é excluído e tudo mais. Não interage por interação forte, tudo que o Sato falou aí. Interage por gravidade, porque ele tem massa. Só que ele é leve demais. Então, neutrino não pode ser matéria escura, pelo menos não é uma grande parte da matéria escura. Vai ser uma pequena parte se for. O
que, que é essa, que é essa estrutura aí que você tanto fala, César? Formação de...
Antes disso, deixa eu só fazer um comentário. Que é só pra gente contemplar o quão jovem é esse ramo da física, né? O John Wardt publicou, ele propôs essa ideia em 1932, depois esse Fritz Zwick em 1933 também, não sei se ele sabia ou não desse... O John Wardt falou sobre a rotação das galáxias, e o Fritz Zwick falou da órbita das galáxias em clusters de galáxias, né? Então são duas observações diferentes que a gente deve discutir mais pra frente. Mas a descoberta de que a gente está numa galáxia e que existem outras galáxias é muito recente. A gente tem esse conhecimento na nossa cabeça, já talvez desde criança, de que a gente vive numa galáxia e tem outras galáxias. Mas isso é um conhecimento muito recente. É de 1924, foi a primeira vez que o Hubble anunciou que existiam outras galáxias. Embora acho que o Kant ele já propunha que existiam, a evidência experimental veio só em... O Kant não era físico, né? A evidência experimental só veio em 1924.
Mas o Hubble, a lei de Hubble não é anterior a isso?
Mas eu acho que ele não sabia se era uma galáxia.
O Hubble,
né?
ele não sabia se eram galáxias, é isso que ele estava observando?
Eu acho que não.
O Hubble fazia medições em estrelas cefeidas, não é? Para a primeira vez que se observou a lei de Hubble mesmo. Não eram galáxias, né?
Mas as estrelas cefeidas em outras galáxias, não é?
Mas ele sabia que era uma galáxia, tipo assim, era uma galáxia como a nossa?
Não sei, eu imaginava que sim. Mas se você... a gente tem que pesquisar.
Mas de qualquer jeito, se tiver errando, sei lá, 5 anos...
Não, sim, mas é no século XX.
Sim, é no século XX de qualquer jeito.
Nos primeiros 20 anos, 20 e poucos anos no máximo. E aí só pra finalizar, Pedro, isso que você falou, a proposta do Oort, que eu não conhecia, e a do Zwick, dos anos 30, elas ainda eram muito... muito... preliminares, vamos dizer assim, né? As evidências não eram avassaladoras, né?
Eu acho que era mais ideias de talvez pode ter alguma coisa.
Talvez
que a gente
possa
não
ser
conhece,
isso. É algo assim que está ainda muito, muito no começo. Então, só foi reconhecido um problema como sério mesmo, e que realmente deve ter esse negócio de matéria escura ou algo que está gerando um efeito anômalo, só com uma série de trabalhos, né, da Vera Rubin e colaboradores. Que foi em 1970 o primeiro desses trabalhos. Então, imagina, 50 anos atrás, nos anos 70, a Vera Rubin e outros faz aí uma sequência de 4 trabalhos entre 1970 e 1980 que mostra que realmente existe esse problema em rotações de galáxias que está criando anomalias. Então, ela começa o primeiro olhando para a galáxia de Andrômeda. Primeiro trabalho, em 1970, era analisando rotação de Andrômeda. E a partir daí, ela começa a ver o grupo local de galáxias e termina nos anos 80 aí, com um grupo de 21 galáxias. E daí ela percebe, ela e os colaboradores, de que existe sim essa anomalia, de que tem que ter muito mais matéria do que está sendo observado, que era uma observação consistente, não era uma... de uma galáxia ou outra, praticamente todas que se observava, existia esse fenômeno.
A Vera Rubin foi extremamente importante para consolidar a hipótese de matéria escura, né? Com essas várias observações. E, inclusive, uma curiosidade é que teve um telescópio no Chile que chamava Large Synoptic Survey Telescope, LSST, né? E ele foi renomeado para Observatório Vera C. Rubin. É, não sei se foi nesse ano ou no ano passado, mas é bem recente essa notícia.
Legal.
Como homenagem a Vera Rubin e todas as contribuições à astronomia.
Mais que justo, né?
Ah, com certeza. É um nome que fica na história, né, da ciência.
Mas então a pergunta do Zavanini, ele fez sobre estruturas, o que é isso e por que é importante, né? Então assim, se você observa o universo assim, desde a Terra até escalas maiores, você vê que ele tem uma certa estrutura. Então você tem ali as suas estrelas com seus planetas ao redor. Essas estrelas e muito gás se aglomera em galáxias, em estruturas que a gente chama de galáxias. Essas galáxias se organizam em aglomerados de galáxias. E esses aglomerados, que são várias galáxias ali, meio que numa mesma região astronômica. E esses aglomerados, eles se juntam em superaglomerados. E se você cresce ainda mais, você tem uma estrutura filamentosa como se fosse uma espécie de esponja cósmica. E por aí vai. Então, existe essa estrutura de uma escala menor para uma escala maior. Como se formou, ou seja, o quanto de galáxias que existem, aglomerados de galáxias que existem, como estão espalhadas,
tamanho das galáxias.
O tamanho das galáxias. Tudo aí é a estrutura cósmica do universo. E como que elas se formaram depende muito de matéria escura. Se você não tivesse matéria escura no universo... Quando você faz as contas, você vê que as galáxias, elas se formariam muito depois do que elas de fato se formam. Então a gente não teria o céu como a gente observa hoje. A gente teria um céu com muito menos galáxias e galáxias muito menores.
Elas chegariam a se formar porque meu entendimento é que... Bom, talvez sim, mas é que meu entendimento é que assim, o gás estava muito quente, né? E com um gás muito quente, ele não consegue se condensar em forma de galáxia só pela força gravitacional, porque ele tem muita energia cinética. Como a matéria escura ela é mais pesada, ela se condensou gravitacionalmente em alguns espaços e isso puxou a matéria bariônica para aquele lugar e permitiu a formação de planetas, galáxias...
Olha, eu acho que quando está muito no começo do universo, que está muito quente, de fato isso impede a formação de estruturas. Mas conforme o universo vai esfriando... você não tem esse impedimento. O que você tem é que atrapalha. Você não consegue formar na mesma época. Você forma muito tempo depois e eu acho que com tamanhos menores. Eu nunca assim, estudei a fundo detalhes. O que eu sei é que no começo do universo não forma estruturas mesmo. E um dos motivos é essa temperatura alta dos bárions. Mas passado bastante tempo, é suficiente para você formar. Tanto que você forma estrelas e tudo mais, né, com matéria bariônica, e você não está precisando de matéria escura para isso. Mas, nessas escalas cada vez maiores, matéria escura se torna cada vez mais importante. Então, você formaria numa época posterior e provavelmente não na mesma quantidade e na mesma escala. Talvez as galáxias fossem menores, em média, do que elas são. Então, seria um céu muito diferente. Inclusive, eu não sei se já teria formado galáxias atualmente, ou se elas estariam em processo de formação ainda sem matéria escura. Então, detalhes eu admito que eu não sei quantitativo, mas é sabido que matéria escura ela é determinante para isso. As estruturas seriam totalmente diferentes sem elas e você consegue excluir, você não consegue explicar só com o efeito gravitacional normal de matéria conhecida, visível. As estruturas como a gente observa.
Essa é uma evidência importante, né?
Ô galera, relembra outra coisa aqui, que eu tinha visto isso daí, mas faz muito tempo, na verdade, quando eu tava mexendo com matéria escura há uns 3 anos atrás. Tinha outra evidência de matéria escura, que é a colisão de duas galáxias, não tinha?
Na verdade, é a colisão de dois aglomerados de galáxias.
Aí quando você colide esses dois aglomerados, você percebe claramente que a matéria, ela interage entre si, né? A matéria visível ali, né? As estrelas, consegue ver que ela tá interagindo entre si. Ela fica muito mais próxima, assim, quando elas colidem, né? A matéria escura fica meio que para fora, assim, que ela interage muito menos, não é?
Então assim, esse daí é a colisão do aglomerado da bala, Bullet Cluster. Então, isso. Essa daí é uma... É, de novo, uma, a gente, algumas das evidências que o Sato falou aí, da, assim, que a gente sabe que matéria escura pode ou não pode ser feita, vem disso daí. E é, talvez, o maior problema para modelos de gravitação modificada, que a gente vai falar mais pra frente. Então, grosso modo que esse, essa observação, né, são... Eu não lembro se são... Eu acho que são dois aglomerados de galáxias que estão em colisão. E... Ou duas galáxias, não me lembro.
É que tem mais de uma evidência desse tipo, né? Não é só...
Não, não é só do menor da bala.
É que o Blood Cluster, esse aglomerado da bala, ele é muito evidente, né? Ele é, uma, é a melhor evidência.
É, eu acho que é a melhor, é a mais. Tava em 8 sigma, se eu não me engano.
É, 7 ponto alguma coisa, se não me engano, é isso aí mesmo.
Só que aí pra ficar claro pra mim e pra todo mundo, assim. Colidem duas, certo? Aí a matéria visível interage. A matéria escura, meio que como ela interage muito pouco, ela só interage via gravitação, ela espalha para fora, assim, do bullet, né? Ela sai mais rápido da colisão. Mas como é que você vê essa matéria escura? Essa sempre foi minha dúvida. Porque a matéria visível, você vê que ela atrasou ali, beleza. Ela colidiu, interagiu, ok. Mas como é que você viu que a matéria escura espalhou para fora da colisão, assim? Como é que ela passou uma com a outra?
Tá, a visível você tá pegando por radiação, certo? Você...
É, na verdade, tem dois tipos de matéria visível, né? Um são as estrelas da galáxia, que você consegue ver a olho nu mesmo. Então, você, olhando para uma galáxia, você vê a olho nu. E tem também o gás que forma aquela galáxia. Essa você vê através de radiação de raio-x.
Raio-x.
Então, é.
E é principalmente o raio-x que você está vendo aí nessa...
No bullet cluster.
Exato. Então, você está pegando isso daí, isso por radiação. A matéria escura... Como é que a gente sabe que tem lá? E como que ela está distribuída? Você olha por efeito gravitacional de lentes gravitacionais. Então, em essência, quando você tem... Por Einstein, a gente sabe que se você tem matéria, ela distorce o espaço-tempo e curva a trajetória de luz. Então, se você tem muita matéria numa certa região, muita massa numa certa região, você espera que a luz que está vindo de trás dessa massa seja distorcida o caminho dela... E você vai começar a formar várias imagens de alguns objetos. A gente chama de lentes gravitacionais isso. Então, se você está vendo esse tipo de efeito de distorção da luz, é sinal de que tem massa ali. O que está acontecendo nesse aglomerado da bala é que você está vendo o efeito da radiação, beleza? Sabe onde está a matéria bariônica. E aí você vê distorções de imagem. Então, você sabe que tem lentes gravitacionais. Então, você consegue calcular onde é que está essa concentração de massa para você fazer essa imagem que você está vendo. E quando você faz o cálculo, surpresas das surpresas, a matéria escura ela não está na região central onde está a matéria visível. Ela está mais para o lado. É como se ela tivesse passado reto pela colisão e ignorado todas as partículas. Enquanto a matéria bariônica interagiu entre si, perdeu velocidade e se condensou numa região mais central ali. Então, você vê basicamente dois grandes polos, né, de matéria escura, concentrações de matéria escura meio que para as laterais da colisão e no centro a matéria bariônica. Então, a gente vê por efeitos de gravidade, de lentes gravitacionais, como a gente chama, e essa é uma evidência muito forte para a matéria escura. E mais que isso, né? Isso é uma evidência muito ruim para modelos de gravitação modificada. Porque muita gente fala assim, pode ser que não tenha matéria escura. O que tem é que em escalas muito grandes, a gravitação não segue mais a relatividade geral. Ela deve seguir alguma outra lei de gravidade. E isso é um argumento válido, funciona bem em várias escalas, mas nesse experimento em particular dá um problema, porque... A gravidade, ela está vindo de uma região onde não tem nada. E a gente está vendo a gravidade vindo de uma região... A gente está vendo uma matéria bariônica, né, luz vindo de uma certa região, mas o efeito gravitacional principal não está naquela região, está numa região lateral. Então, se você está querendo falar que não tem matéria escura e que é uma gravitação modificada, seja lá qual for a gravitação modificada que você pense, normalmente ela vai estar apontando na direção da matéria visível, que é a origem daquela gravitação. E nesse caso, é muito forte de que a gravidade ela está vindo de uma região que não tem nada claro ali, porque a parte visível não está ali, está em um outro lado.
É, se o ouvinte quiser ver um pouco sobre lentes gravitacionais, que é esse processo que o pessoal usa para detectar matéria escura, tem umas imagens bem interessantes. Tem essa imagem do Bullet Cluster, que é bem legal, e tem uma imagem que chama Rosto Sorrindo Hubble. Em inglês é Hubble Smiley Face. Procura na internet. Quando tem uma estrela, por exemplo, uma estrela atrás de um objeto massivo, como é o caso desse Smiley Face, essa estrela é distorcida. E dependendo da posição e de quanto de matéria tem ali, como que é a distribuição de matéria, essa distorção pode ser realmente formar um disco em volta do objeto, né? E essa Smiley Face são duas, acho que são duas galáxias, e aí o objeto que tá atrás distorce tanto que ele parece uma boca, então parece um rosto sorrindo mesmo, um emoticon, é bem legal.
Que cara malandra dessa Smiley Face, eu tô olhando agora aqui no Google.
É bem legal, né?
Uma outra coisa desse experimento aí do Bullet Cluster, que meio que responde uma das perguntas que eu tinha feito anteriormente, né? Por que a matéria escura não concentrou muito no centro da galáxia, então, e ela fica difusa? Nesse experimento do Bullet Cluster, fica claro que quando você bateu um cluster com o outro, uma galáxia com a outra, a matéria escura, ela não interage fortemente, né? Se ela interage fortemente, ela teria um comportamento parecido com a matéria visível ali, mas ela interage muito mais fraco do que entre si, né? Ela interage muito mais fraco entre si do que a matéria visível.
Não, e ela não interage com matéria visível praticamente, a não ser por efeitos gravitacionais. Porque exatamente, se ela interage com ela, não, mas mesmo a auto-interação dela é muito fraca e também a interação com matéria regular também é. Então, por isso que você consegue excluir isso que o Zavanin falou, interação forte. Se tivesse interação forte, você estaria tendo uma interação muito mais intensa entre a matéria escura e a matéria do gás. E ela condensaria no meio também. Mas ela passa reto.
Provavelmente não tem uma interação forte entre ela também, né?
Sim.
Porque senão ela faria o mesmo comportamento, né?
O modelo mais aceito, mais de novo, os modelos mais aceitos não quer dizer que são corretos, mas são os modelos que o pessoal mais aceita, é o modelo de collisionless dark matter, que é uma matéria escura que não interage nada com ela mesma e nem com matéria bariônica. Na verdade, matéria bariônica ela interage muito pouco, talvez por interação fraca, mas com ela mesma seria uma interação nula. E tem alguns que têm matéria escura auto-interagente, que são menos populares, mas que são viáveis, em que a matéria escura ela pode ter uma auto-interação com ela mesma de alguma outra forma, uma interação desconhecida. Então, hoje em dia, a gente sabe que não pode ter interação forte e talvez possa ter interação fraca entre matéria escura e matéria bariônica, que é o sonho, porque se isso não acontecer, se for por gravidade, aí fudeu. Vai ser muito mais difícil a gente conseguir detectar matéria escura.
Só vai ver através dessas smiley faces aí.
Só dos smiley, vai ser tudo por efeito gravitacional, porque experimento terrestre já vai pro saco.
Inclusive, então... por algum tempo a gente tinha hipóteses alternativas à matéria escura como partícula, né? Uhum. A gente já pensou nelas como machos, né? Que falava.
Então.
E os machos?
Os macho mans aí.
Que é esse acrônimo mesmo? Eu não lembro.
É Massive... Deixa eu ver aqui, peraí.
Eu tenho aqui, que tá aqui aberto comigo. Massive Compact Halo Objects.
Eu me lembro até hoje tinha um artigo que a gente viu num jornal club, assim, era que o título era The End of the Macho Era.
Então... macho. Não, é um artigo famoso esse daí.
O fim
da era dos machos. Mas eu queria falar um pouquinho, primeiro, esse efeito que o Pedro falou do smiley face e de formar anéis tem um nome, chamado anéis de Einstein. Mas assim, numa justiça histórica que eu pesquisei e descobri ontem, o Einstein ele propôs isso daí em 1936, de que você poderia ter distorções da luz e de forma que o mesmo objeto apareceria várias vezes, talvez na forma de um anel. E o próprio Einstein, ele acaba falando assim no paper dele, não existe grande chance de observar esse fenômeno. Então, nesse caso, ele errou. Mas ele já essa previsão já tinha sido feita em 1924 por um físico russo chamado Oreste Cholson, que foi o primeiro cara a falar isso daí. Mas a gente não chama de anéis de Cholson, viraram anéis de Einstein, Porque o Einstein é foda.
Também que o cara deve ter escrito em russo, né? Então ninguém sabia ler russo.
Eu só consigo pensar no começo que a gente tava falando que qualquer palavra com entonação diferente em português vira sexual. Aí eu pensando que, anéis.
Anel do Einstein,
quinta,
né?
Série. Não dá pra ver os anéis do Einstein? Dá sim, hein? Ok.
Bem, mas assim, uma vez que a gente pegou, então a gente tem essas evidências, né? A gente viu, falou um pouco da história, das principais evidências. Então a gente tem as evidências. O que, que a gente citou até agora? A curva de rotação de galáxias. A gente citou o aglomerado da bala. A gente citou o que mais?
Formação de estrutura.
Formação de estruturas, lentes gravitacionais.
Uhum.
E uma última que a gente talvez tenha esquecido é o próprio universo. Então, o modelo cosmológico padrão, quando você olha o universo em grandes escalas, ele parece ser plano, a curvatura dele. Quer dizer que, basicamente, triângulos têm a soma dos ângulos internos a 180 graus e tudo que a gente conhece de geometria plana, em três dimensões, no caso. A gente observa isso no universo. Mas para que isso aconteça, a teoria acusa que você tem que ter uma certa quantidade de matéria, de energia, né, no universo, chamada densidade crítica de energia. E quando você olha para o universo só com uma matéria conhecida, isso está muito longe de funcionar. Então, não dá certo, não funciona, é insuficiente para que o universo seja plano. Então, uma das componentes que ajuda você ter um universo plano é a matéria escura. Que ela dá aí parte de 26%, 27% da densidade de energia crítica. E ainda falta muito, os outros 70 e tantos por cento é a tal da energia escura, que ela entra também como uma maneira de dar consistência ao modelo. Então, a matéria escura ela também tem esse papel, menos talvez central, mas ela entra como um dos elementos do modelo cosmológico padrão. Agora a gente pode falar dos candidatos, né?
Sim, inclusive voltar lá no que é aquele maldito macho.
O do macho man.
Mas será que ele é um macho escroto ou não?
Olha, eu acho que ele não ajuda em porra nenhuma. Então, ele é meio um escrotice.
Só fica lá no ralo andando ali, sem fazer nada.
Só fica no ralo,
né?
Fazendo nada, faz muito pouco. Tá ajudando em 1%, menos de 1% do que a gente esperaria. Que merda. Ó, mas assim, zoeiras à parte. Vamos lá. Quais são os a gente assim, falou tudo isso de que a gente tem algo ali. Mas o que pode ser o tal da matéria escura? Uma das primeiras hipóteses de... Uma vez que você descobriu que tem matéria escura, a Venetia era forte, era acreditar que talvez daí não seja uma matéria estranha, talvez seja uma matéria comum, só que não emite luz, e como planetas, ou anãs marrons, ou coisas do tipo. Estruturas de matéria comum, matéria bariônica, só que são difíceis de detectar. Então, esses objetos chamados machos, que veio do acrônimo em inglês de Massive Compact Halo Objects, objetos massivos compactos em halos, falava que assim, talvez matéria escura sejam anãs marrons, são coisas que não formaram estrelas, ou planetas desgarrados, ou mesmo buracos negros muito grandes, etc. Que estão por aí e a gente não vê porque eles não emitem luz. E então, eles estão gerando esses efeitos gravitacionais. Então, isso daí foi uma hipótese que foi bastante famosa por bastante tempo. Mas lá pelos anos 90, começo dos anos 2000, essa hipótese começou a enfraquecer. No começo dos anos 90, tinha assim, alguma evidência, mas dois dados acabaram matando essa ideia. Pelo menos hoje em dia, pouca gente acredita nela. Uma delas é o que a gente chama de microlensing, né, que é microlentes gravitacionais. E o outro é chamado de o quanto de bárion que a gente tem no universo, conhecido por nucleossíntese primordial. Então, o primeiro efeito é o seguinte: se você imagina que você tem esses objetos que eles são massivos, eles só não emitem luz, se eles passam na frente de algum objeto com luz, com uma estrela, ele tem que defletir a luz dessa estrela. Vai gerar um efeito gravitacional. Mesmo que seja bem pouco. Você começaria a ver essas estrelas assim cintilarem. E de uma maneira previsível. Então, se é difícil você olhar para uma estrela e você ficar esperando alguma coisa passar ali na frente dela. A gente usa esse fenômeno, essa técnica, para ver planetas extrasolares, por exemplo. Você precisa de uma paciência e tal, mas você vê. Agora, se você pega um objeto como uma galáxia, você olha milhões de estrelas, você espera que uma certa porcentagem dessas estrelas esteja tendo esse tipo de efeito, se você tiver matéria escura formada por isso, espalhada por toda a galáxia. Então, você está falando que não é que tem pouca matéria escura, tem muita. Então, deveria ter esses planetas, ou anãs marrons, ou seja lá o que for, espalhado por toda a galáxia. Então, você teria uma certa previsão de duração desse cintilamento da luz de estrelas e o quanto de estrelas que você observaria isso acontecendo. E, então, você tem uma previsão de quanto você espera que isso aconteça para que seja, assim, o que a gente vê como matéria escura seja feito só disso. E aí que começou a dar o primeiro dos problemas, porque você esperava, então, algum dos experimentos, né? Você tinha o experimento da colaboração macho e a outra colaboração Eros, nos anos 90. Em 93, a colaboração macho, ela falou que viu alguns eventos, ficou feliz... numa taxa consistente com o que era esperado para um universo dominado por machos. Mas, passado aí perto de 6 anos, eles acabaram vendo, assim, entre 14 e 17 candidatos de microlentes em cerca de 40 milhões de estrelas que eles observaram, o que dava de uma, se você traduzisse em números, entre 8 a 50% da matéria esperada para matéria escura. E a outra colaboração, Eros, ela falou que ela viu a mesma coisa, só que ela chegou em menos candidatos ainda. E o limite superior era de 8% da matéria do universo, da galáxia sendo formada por esse tipo de coisa. O que estava muito longe aí, dos perto de 80% do que você deveria observar. Então, isso daí já foi em microlentes gravitacionais, começou a matar o sonho dos objetos massivos. A segunda evidência que acabou desacreditando é o quanto que a gente sabe que tem de matéria bariônica no universo a partir de nucleossíntese primordial. Então, lá no começo do universo, você tem o Big Bang e após isso você forma os primeiros núcleos atômicos. E basicamente hidrogênio e hélio, e os núcleos mais pesados acabam sendo formados dentro de estrelas, até o ferro e depois o ferro em supernovas. Então, tem esse modelo aí conhecido de matéria bariônica. E o fato é que o quanto você tem dessa matéria bariônica formada, principalmente esses núcleos primordiais, para formar essas estruturas aí, é muito pouco para você formar na escala que você precisa esse monte de objeto massivo compacto. Então, não era consistente o quanto você precisava de matéria escura, perto de 26% da densidade crítica do universo, com quanto você media por nucleossíntese primordial, que era perto de 4% a 5% da matéria. Então, tem mais ou menos assim 5 vezes mais matéria escura do que matéria bariônica, e a matéria bariônica deveria estar formando esses objetos massivos, e tem evidentemente um descompasso entre essas duas coisas. A terceira hipótese em machos era de que é feito de buracos negros, que talvez não seja exatamente matéria bariônica, né? Então, e se forem buracos negros? E no começo do universo você poderia ter formação de buracos negros primordiais. Esses buracos negros primordiais, o universo ele é muito denso, muito compacto no começo, temperaturas altíssimas, talvez você conseguisse formar alguns buracos negros. E a escala de massa prevista para alguns desses buracos negros primordiais, porque se ele for leve demais, ele evapora para um processo chamado de radiação Hawking. Hawking foi o primeiro a propor isso, em 74, se eu não me engano. E, então, ele tem que ter minimamente pesado para que ele tenha uma vida longa, e a gente sabe que a matéria escura ela tem que ser estável, ou estável totalmente, ou uma vida extremamente longa, comparável à vida do universo, idade do universo. Então, ele tem que ter uma massa aí, eu acho que entre 10 na 14 a 10 na 23 quilos. Entre a massa de uma montanha ou da Terra, alguma coisa assim, ou de um planeta, um planetoide. Então, esse cidadão aí, ele era famoso, né? Os buracos primordiais como um possível candidato à matéria escura. Mas esse que eu, nas pesquisas que eu tava lendo ontem, tem uma notícia que saiu na Nature, na verdade, não é uma notícia, é um paper que saiu na Nature ano passado, e que saiu essa notícia no University Today, que foi feito uma medição de microlensing. Deixa eu ver, eu acho que foi em Andrômeda. Eu botei aqui o paper pra vocês.
O Shun?
É, o Shun de Andrômeda.
Irmão!
E que irmão!
Meu irmão é muito macho!
Amigo.
Meu irmão é muito macho!
Então, eles procuraram buracos negros primordiais em Andrômeda usando esses efeitos de microlente que eu acabei de falar, usando uma super câmera, né, Subaru, Hyper Supreme Cam, do Observatório de Subaru. E eis o dado. Eles esperavam, dado o tanto de estrelas que eles estavam monitorando, perto de 1000 candidatos à matéria escura, a buracos negros aí, né, por microlensing, para que você conseguisse explicar por buracos negros primordiais a matéria escura medida em Andrômeda. Mas eles, de 1000 candidatos, eles só mediram um. Então, se for buracos negros, eles devem ser mais ou menos 1%, 1% não, 0,1, né, 1 milésimo da matéria escura observada. Esse um candidato já é grande coisa, tá? Porque ninguém sabe se existe buracos negros primordiais. Então, o fato de você ver um já é uma descoberta grande, não prova que existem buracos negros primordiais, mas dá um rebuliço. Agora, não explica a matéria escura como um todo só com isso. Então, isso parece ser meio que... A situação tá feia para buracos negros formados por esses objetos massivos compactos.
Mais uma vez, machos não salvam o dia.
Não salvam o dia.
Então, vamos falar brevemente então das outras opções?
Uhum. Você quer falar de qual, Pedro?
Ah, não, posso falar dos WIMPs.
Tá, fala aí dos WIMPs aí.
WIMPs. Então, WIMPs, isso que o César falou, são candidatos que não são partículas, né? Então, buracos negros e objetos compactos não são partículas. Mas os WIMPs são... Então, o que são WIMPs? WIMP vem de Weakly Interact Massive Particles. São partículas massivas que interagem por interação fraca. Então, qualquer partícula que você propor num modelo novo que interage fracamente e seja estável, que inclusive é uma coisa que a gente não falou, né? A gente sabe que a matéria escura estava presente desde o começo do universo e está presente hoje, né? Então, essa matéria, tem que, além de ter que ser neutra, ela tem que ser bem estável, né? Ela não pode decair em nada ou decair muito pouco. Então, se a partícula for massiva o suficiente, for neutra e for estável, então ela é um candidato à matéria escura. E se essa partícula interagir com a interação fraca, ela é caracterizada por WIMP, né? Não é as WIMP... Não, é WINKS, né? Que é aquele desenho de criança. Nossa. Não é as WIMPs. o clube das WIMPs.
Nossa. Muito bom.
E algumas pessoas imaginam assim, se essas WIMPs interagirem e formarem átomos de WIMPs, por exemplo, e ficarem muito massivas, elas podem ser, por exemplo, WIMPzillas, né? Que é uma brincadeira com o Godzilla, né? Então, tem as WIMPs, WIMPzillas... basicamente, o W de WIMPs são de weak, interação fraca, weak interaction.
E acrônimo WIMP, em inglês, ele também... A palavra WIMP significa meio assim, um cara tolo ou fraco, um idiota. Então, era a briga dos WIMPs, dos fracotes, com os machos, que eram os machões, né? E os WIMPs, aparentemente, estão ganhando.
Os WIMPs ganharam. estão ganhando, né? A gente não sabe se ganhou porque não detectou ainda.
Não detectou.
Vocês já perceberam que astrônomos e cosmólogos adoram fazer acrônimos, né?
Sim,
sim.
Pra formar,
não tem aquele telescópio que é o Very Large Telescope, uma coisa assim?
O que tem? O VLT?
Então. O cara chamou o VLT, o experimento de Very Large Telescope. Tinha o telescópio, vou fazer o telescópio muito grande. Aí chamou de telescópio muito grande o experimento.
Não, aí depois tem o Extremely Large Telescope.
Isso, Esse então, é um telescópio extremamente grande.
Extremamente grande. O pessoal vai ficando cada vez mais criativo nos seus nomes.
Qual será que vai ser,
hein? É que nem o experimento do Kamiokande, aí tem o Super Kamiokande e já vai ter o Hiper Kamiokande também, né?
É muito Dragon Ball, não é? É o Super Saiyajin, aí é o Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2
eu também penso a mesma coisa.
Será que vai ter um Kamiokande Deus?
O Super Kamiokande teve 4 tomadas de dados, então tem o Super Kamiokande, o Super 2, o Super 3, o Super 4 e depois é o Hyper.
É, agora é o Hyper Kamiokande, verdade.
É, muito Dragon Ball. Aqui no Dragon Ball depois é, como que chama? Quando ele fica com o cabelo azul?
É o modo Deus, sei lá.
Ah, alguma coisa assim.
Eu acho que o Deus ele é o vermelho, uma coisa...
É que o azul é o Deus Super Saiyajin, aí é o vermelho Super Saiyajin, o azul.
Não sei, eu não assisti depois, né, essa nova parte.
E aí tem o que é branco também, que é o... Ah, tem um outro nome que eu esqueci agora. Mas enfim.
Vocês estão ficando putos com a gente, né? Se fosse Dragon Ball.
Eu só queria fazer um comentário. Não sei se você falou, Pedro. Mas um dos motivos que os Wimps são populares... tem dois motivos principais. Um é que é fácil você botar... Três, vai, motivos principais. Como é que faz com você criar Wimps em modelos? Então, quando você supõe, ah, tá, é uma partícula que interage fracamente, não interage com a luz, etc. Quando você propõe extensões do modelo padrão, não é tão difícil você conseguir criar esses Wimps. Nossa, os Pimps.
Eu vi isso num congresso, mas eu não entendi muito bem isso.
Meu Deus, cara, Pimps.
Você só explicar para os ouvintes que o Sato acabou de mandar um artigo que tem um modelo que chama Planckian Interacting Massive Particles. São os Pimps. Quem não sabe o que é Pimp, procura no Google depois o significado.
Ô, louco.
Ai, ai, meu Deus, gente, tá ficando muito impróprio pra menor de 18 anos esse programa daqui.
Tem os machos, os wimps e os pimps, é muito um Mafia City da vida.
Ai, ai, bem, mas enfim, então você quer explicar o que é um pimp, Pedro?
Que o quê?
O que é um pimp?
Não, nem conheço. Só pra
não,
falar
eu digo pimp do nosso dia a dia mesmo.
O cafetão.
Não, pode explicar, fica à vontade.
Pimp é o cafetão. Então, mais uma vez, os físicos, sabe, saindo a vergonha, não tem limites. É uma vergonha que já quer passar. Enfim, os Wimps, eles são populares por alguns motivos. Um, porque é fácil você criar modelos que tenha Wimps nele. E o Wimp, ele não está exigindo nenhuma interação particularmente diferente. É uma interação do tipo fraca. Então, você não está fazendo alguma coisa completamente fora da casinha aí. Essa é uma das popularidades dos Wimps. A outra popularidade, o motivo dele ser popular, é o que ficou conhecido na literatura como Wimp Miracle, o Milagre Wimp.
Cara, é muito mágico você ver isso.
É muito mágico esse milagre. Que basicamente era assim, vamos pensar rapidamente. Vamos supor que tem matéria escura. Ela é estável, mas ela pode se aniquilar. Ela pode ser aniquilada. Se você tem no começo do universo, o universo é em expansão e as partículas estão interagindo muito rápido umas com as outras. Se você tivesse partículas de matéria escura interagindo e se aniquilando muito rapidamente ali, elas acabam meio que sumindo do seu universo. Acaba sobrando quase nada de matéria escura. Então, se ela interage, se o universo está expandindo e ela está interagindo muito fortemente, ela se aniquila tanto que não sobra nada. Ao mesmo tempo, se ela aniquila muito, se ela interage muito fracamente e aniquila pouco, sobra muito. O que a galera percebeu é que se você tem a taxa de interação mais ou menos da interação fraca, você acaba formando o esperado, perto dos 25% da densidade crítica do universo, sem supor nada de particularmente novo ali. Esse ficou conhecido como a Milagre Wimp. Então, quando a partícula de matéria escura está interagindo, ela está se aniquilando, mas chega uma hora que ela desacopla do resto do universo. O universo expande mais rápido do que ela é capaz de interagir, então ela fica meio que livre ali e, como ela é estável, ela dura a vida inteira. E, então você precisa de uma taxa de aniquilação que seja certinha para que quando ela desacopla, o que sobrou de matéria escura seja exatamente o que você observa hoje no universo. E era mais ou menos isso que acontecia. Então, o Milagre Wimp, ele era esse fenômeno de que, com uma interação da ordem da interação fraca, você conseguia ter a abundância correta de matéria escura. Tá? Então, o Wimp são populares por isso, em grande parte. Tem algum... Então, esse é o segundo candidato. Alguém quer falar de algum outro?
Ah, não. É que eu acho que... Bom, existem... É que eu não conheço muito, mas... Talvez eu citar os nomes aqui. Tem um outro candidato que são os Axions. Que são umas partículas que a gente não sabe se existe ou não. Mas pode ser que ela interaja com a luz. Só que muito fracamente. Então, o acoplamento dela com a luz é bem fraquinho. E aí poderia ser uma matéria escura. Tem também neutrinos, neutrinos estéreis, né? A gente já falou que os neutrinos do modelo padrão não podem ser matéria escura porque eles são muito leves, mas existe a hipótese de que existam outros tipos de neutrinos que são estéreis e não interagem fracamente, por isso que são estéreis, na verdade o estéreo é de não interagir com nada, nem fracamente, nem por forte, nem por eletromagnética.
Seria só gravitacional.
Só gravitacional.
E na verdade... Uhum. Aí fudeu, né? Na verdade, esses estéreis, esse termo estéreo, ele é... tem que tomar cuidado. Quando... Formalmente era isso, né? Na origem. Mas na prática, o pessoal chama de neutrino estéreo qualquer neutrino nessas extensões que não interage com as partículas do modelo padrão. Então, ele pode interagir com outras partículas novas que a gente não conseguiu criar em aceleradores por outros canais, o que a gente chamaria, né, ele é estéreo em relação ao grupo de gauge do modelo padrão, mas ele não é em relação a uma extensão. Aí ele estaria interagindo por mais do que gravidade, estaria interagindo por outros meios, só que não estaria interagindo por coisa que a gente conhece. Então ele seria estéreo em relação ao nosso mundo, vamos pensar assim.
Na verdade, você pode até colocar uma tecnicalidade a mais, que ele é estéreo na base de sabor, mas na base de massa ele pode interagir por interação fraca.
É, também.
Então, pode até a interação fraca, você consegue dar um jeito de fazer ele interagir ali, mesmo sendo estéreo.
É. Às vezes que eu me deparei com neutrinos estéreis, geralmente, pelo menos nos modelos que eu encontrei, eles eram caras que eles só não interagiam com os bósons de gauge do modelo padrão. Mas eles interagiam com bósons de gauge de grupos maiores que o do modelo padrão. Então, ele era estéreo em relação ao nosso modelo atual. Uhum. Mas sim, não era formalmente só por gravidade.
Uhum.
Bem, então, falta falar principalmente de uma gravitação modificada, né? Então, até a história interessante de quando surgiu a teoria de Newton de gravitação, coisa de 100 anos depois dela, graças a ela, a gente descobriu o nosso primeiro planeta. Que não, além dos conhecidos, até Saturno. Até, caso você não saiba, cara ouvinte, até a época de Newton, a gente só conhecia até o planeta Saturno, que era o planeta que a gente conseguia observar a olho nu. Todos os outros planetas depois disso a gente não conhecia, a gente não tinha tecnologia para visualizar eles. A gente não sabia onde procurar.
Oi? Observar a olho nu significa que você está olhando e tá pelado, é isso?
Ah, não sei como é que você observa, né, cara? Aí vai de cada um, né?
Que olho que tá usando pra observar,
que olho,
né?
Que tá usando?
Que você tá nu, né?
O que que você tá olhando aí? Eu não sei, né? Então, eu pensei... Pior que eu, sabe o que eu pensei nessa piadinha ontem à noite, cara?
Olha
só. Eu e você estamos ligados aí.
Será?
Bem, mas enfim, mas o fato é que quando surgiu a teoria de Newton, a gente começou a conseguir fazer previsões muito claras do movimento dos planetas. E a precisão começou a ficar tão grande no movimento desses planetas, que lá para 1700 e alguma coisa, observou-se que a órbita de Saturno estava um pouquinho diferente da prevista pela gravitação newtoniana. E não era um erro experimental, o experimento tinha precisão para ver aquilo lá. Então, o pessoal começou a pensar, porra, ou o Newton está errado, ou talvez tenha um objeto que eu não vi, que está mais longe, talvez um planeta, que está afetando a órbita desse planeta Saturno, esteja alterando ela por gravidade. E aí a galera procurou e achou, né? Urano. Urano estava lá, sempre esteve lá, e estava atrapalhando a órbita de Saturno. Como a gente não conhecia nada além de Saturno, a gente não estava botando ele nos cálculos. Então foi uma grande descoberta de que, olha, eu consigo usar a gravitação para descobrir coisas novas, né? Tinha uma matéria faltante ali, vamos botar ali. Dessa forma. Passado mais ou menos 100 anos depois disso, a mesma história. Olharam para Urano, a órbita de Urano estava um pouco alterada, em relação à gravitação newtoniana, não era erro experimental. Então, das duas uma, ou o Newton está errado, ou pode ter um outro planeta, além de Urano, atrapalhando a órbita dele. A galera, Newton é foda, então falou assim, ah, provavelmente o Newton tá certo, então talvez seja um outro planeta mesmo. Procuraram e acharam um segundo planeta, Netuno. Então acharam dois planetas no espaço de 200 anos, que a gente não achou em 5 mil anos de civilização. Então isso foi uma grande descoberta, foda pra caralho. Aí, você chega no século XX. No século XX, tinha uma anomalia, chamada anomalia do perélio de Mercúrio. Em que Mercúrio estava com uma anomalia na órbita dele, perto do Sol. E aí a galera pensou, olha, de novo, né? Ou o Newton está errado, ou pode ter um planeta muito perto do Sol, tão perto que eu não consigo ver, ele está ofuscado pelo Sol, que está afetando a órbita de Mercúrio, que chamaram de Vulcano. Então o planeta Vulcano estaria afetando a órbita de Mercúrio. Aí procuraram o Vulcano de tudo que é jeito, e não acharam, e quem descobriu a resposta, na verdade, foi o Einstein, que falou, olha, minha gente, dessa vez não é que tem um planeta atrapalhando a órbita, é que Newton tá errado mesmo. A teoria da relatividade geral corrigia isso, e a teoria de Newton quebrava ali para Mercúrio. Então, ali...
Só um detalhe aqui, se eu não me engano, o Einstein ele não propôs a teoria para explicar Mercúrio, né? Ele propôs a teoria, e aí, consequentemente, exato, explicou, e falou, caralho...
Exato, caralho, resolve. Ele resolveu a anomalia dos perihélios, mas não foi para isso. Mas aí, ao ele aplicar a teoria dele para esse problema, ele viu que explicava muito bem. Então, nesse caso, você tem efeitos gravitacionais, e nessa história eu tenho duas maneiras de se explicar uma anomalia gravitacional. Ou você bota matéria faltante, que foi o caso aí da proposta de Urano e Netuno, ou você modifica a teoria de gravitação, que no caso você modificou a teoria de Newton pela teoria de Einstein. Na matéria escura, você tem essas duas possibilidades também. Ou você fala que tem matéria faltante, que é o que a gente está chamando de matéria escura, ou algumas pessoas foram pelo caminho de falar que, na verdade, a teoria de gravitação está errada. Talvez a teoria de relatividade geral não funcione em escalas tão grandes. Ela talvez funcione só na escala do sistema solar, um pouco além disso. E é uma suposição nossa que ela funciona em escalas maiores. E daí fizeram modelos de gravitação unificada. O primeiro modelo, que ficou muito popular por muito tempo, é o chamado MOND, que é Modified Newton Dynamics. Em essência, eles modificavam...
Isso porque também quando a escala é muito distante, assim, a gravitação do Einstein e de Newton são praticamente iguais, né? Então, não precisa... Se você alterar uma, você altera a outra, vamos dizer assim.
Mas assim, mais ou menos. Então, eles modificavam a gravitação de Newton, em essência. E aí você conseguia, alega-se, né? Explicar as anomalias de matéria escura, na verdade, só invocando gravitação modificada. Depois fizeram uma versão relativística da MOND, que aí você não alterava a teoria de Newton, que a gente sabe que está errada, mas a gente alterava a relatividade geral, uma teoria chamada Tevez. Então, Carlos Tevez, o nosso jogador argentino, caso ele não saiba, já foi homenageado com uma teoria, teoria Tevez, que vem de Tensor Vector Scalar, alguma coisa assim. Basicamente, de você botar tensores e vetores escalares lá e modificar a relatividade geral. E também tem o seu sucesso. Eu não sou especialista nessa área, nem de longe, mas o pouco que eu sei, quem mexe com gravitação modificada, provavelmente vai discordar de mim, é que um dos principais problemas para a gravitação modificada foi justamente efeitos como o do aglomerado da bala, que a gente já discutiu, que a fonte de gravitação não está coincidindo ali nessa colisão com a fonte de radiação, que é onde está a matéria conhecida, a matéria bariônica. Então, você pode modificar a maneira que você quiser a gravitação, mas você sempre imagina que ela está vindo da matéria que está dando origem a ela. E é muito estranho você pensar que você vai ter uma gravidade que está vindo de uma direção diferente da matéria que a gerou. Então, esse é um dos problemas, pelo menos para mim, intuitivamente faz bastante sentido de que esse seja um dos problemas sérios de uma gravitação modificada e que faz com que a matéria escura acabe sendo a hipótese mais popular para explicar esses efeitos.
Sim. E só para deixar claro, não existe só o aglomerado da bala, tem outras evidências, né? Tem uma evidência que é um cluster de galáxias, que a matéria está em volta do cluster, não exatamente no cluster, que imagina-se que aconteceu isso porque as galáxias se chocaram em algum momento e aí modificou um pouco a dinâmica ali do meio. Tem também um outro que é uma galáxia que tá, tem alguma interação e tá caindo para outras galáxias, mas a matéria escura não fica exatamente no mesmo lugar. Então existem algumas evidências que apontam para que é possível você ter uma matéria visível que não está associada diretamente com os efeitos gravitacionais tão fortes, porque provavelmente a matéria escura não está junto com a, com, uhum, com a matéria luminosa.
E, de novo, né, não é um ou outro, outra evidência que a gente está falando. Nessa altura do campeonato, a gente está falando de um conjunto muito amplo de evidências e que são consistentes com matéria escura. Então, se você propõe uma gravitação modificada, você tem que explicar não só a curva de rotação de galáxias, né? Você vai ter que explicar o universo ser plano no modelo cosmológico padrão com essa sua nova gravitação. Você vai ter
a idade do universo.
A idade do universo. Você vai ter que explicar
a quantidade de bárions no universo.
De bárions no universo. Vai ter que ser consistente com o que a gente mede por nucleossíntese. Você vai ter que ver essas questões dessas colisões. Você vai ter que ser consistente com lentes gravitacionais, com microlentes gravitacionais.
Como que é formada a estrutura do universo? Porque a gente,
a formação de estruturas do universo, que seria diferente. Então, tudo que você teria que fazer com essa gravitação modificada, você tem que conseguir ser consistente com o que a gente observa em todos esses outros fenômenos. Explicar um ou outro desses fenômenos com um modelo de gravitação modificada não é tão difícil. Assim como a maior parte das coisas em física também. Explicar uma coisa ou outra com uma explicação ad hoc aí não é tão difícil. É o que o pessoal da Terra plana faz, né? Eles explicam, se fizer a Terra plana assim, olha só, você explica. Só que você ignora todo o resto. Então, você precisa explicar tudo. E como os terraplanistas aí, geralmente morrem muito rapidamente. Geralmente eles não explicam nada, né? Acha-se que explicou alguma coisa. Mas...
Você está comparando gravidade modificada com terraplanismo?
Na verdade, eu estou fazendo uma coisa muito séria. Então, a gravidade modificada é uma teoria científica séria, respeitada e consistente. A Terra plana é zoeira, não deveria ser levada a sério por ninguém. Pena que o pessoal leva a sério. Mas o fato é que eu tô querendo dizer que não é tão difícil explicar um fenômeno em particular com algum modelo. O difícil é você conseguir ser consistente em todos. Geralmente, mesmo os modelos mais aceitos têm problemas. Então, o nosso modelo de matéria escura mais aceito, que é o de matéria escura fria, ou seja, que ela é pesada, sem interação, ele também tem problemas. São problemas em pequenas escalas. Então, você faz as simulações de matéria escura, formação de galáxias, e você vê que em pequenas escalas, o que você observa não é exatamente o que você previa. Você previa em pequenas escalas muito mais galáxias satélites da Via Láctea do que você observa. Você observa que essas galáxias satélites são muito menos massivas do que o que previsto. Então, as galáxias formadas, satélites, deveriam ser muito mais massivas e logo elas deveriam ser visíveis do que o previsto. Então, todos os modelos têm as suas tensões ali e o pessoal tenta aliviar essas tensões de uma maneira ou de outra. Hoje em dia um debate é esse: você botar matéria escura auto-interagente, ou você botar uma matéria escura que não seja pesada, mas que ela seja morna, que ela seja um pouquinho mais leve, mas não tão leve a ponto de destruir estruturas, mas leve o suficiente para você não formar tanta estrutura em pequenas escalas. Então, não é que, tudo que a gente está falando aqui não é que está isento de problemas, mas ele é o que mais se encaixa nos modelos atuais. Talvez depois alguém consiga explicar algo melhor. Mas o conjunto de observações indica que matéria escura, ela realmente, ela existe. E o modelo o mais popular são os WIMPs, mas não quer dizer que sejam. E talvez seja alguma outra coisa. Está em aberto o problema. Quem resolveu o problema ganhou o Nobel de boinha, eu garanto.
Com certeza.
Você quer falar alguma coisa aí, Zava?
Vamos, molecada, estudar aí pra ganhar o Nobel pro Brasil.
Pois é, cara.
Sabe o que tem que estudar agora, né?
Exatamente. Aproveita que tá em quarentena aí, começa a estudar matéria escura.
Começa a estudar matéria escura, cara. Só é improvável que você resolva o problema até o fim da quarentena. Mas...
É improvável que resolva o problema até o fim da vida, inclusive.
Vai saber, cara. Às vezes não, nasce um Newton aí, a gente não tá ligado. Não, é difícil, é diferente.
Mas nunca... Bem, às vezes não sabe, né? Tem galera que resolve os negócios assim de... Não, não
porque
é
às vezes
foda,
o cara
é
pensa de um jeito completamente diferente e acha a solução, né?
Sim,
ele não vai pelo caminho que todo mundo foi, né? Ele vai por um caminho completamente diferente e aí a solução tá lá.
Sim, né? Mas é improvável, né?
Não, e outra que é assim, mesmo que ele consiga resolver por um caminho totalmente diferente, os próprios cientistas têm um método, um modo de pensar que tá meio engessado, né? Então até eles se convencerem leva tempo. É, eu acho que não é tão rápido assim, geralmente você faz uma proposta e todo mundo se convence dela, se ela é muito diferente do que a gente está acostumado.
Ah, verdade. É por isso que eu confio nos nossos ouvintes, porque eles, em geral, não são os cientistas clássicos lá, né? O cara que já está na academia há 30 anos, né? Talvez é o cara que está surgindo com a ideia nova, né?
É, os cientistas que propuseram mecânica quântica, de modo geral, eles eram os cientistas jovens na época. Os cientistas velhos da época, em sua maioria, não aceitaram e basicamente morreram sem aceitar. E basicamente as gerações novas começaram a ser convencidas de mecânica quântica, mas as gerações antigas não estavam aceitando. Eu já ouvi falar que o Einstein não ganhou o Nobel por Relatividade Especial em 1922, se não me engano, que ele ganhou o Nobel. É, ele ganhou por efeito fotoelétrico. E ele não ganhou por relatividade especial porque em 1920 e poucos ainda era muito... muito...
É,
qual que é o
entendido,
termo que se
assim,
fala?
Não, ele não era muito rebelde.
Não, não é rebelde. É quando é uma coisa meio polêmica. Quando relatividade especial ainda era meio polêmica. Não era totalmente aceito por todo mundo. Já tinha passado 15 anos. Mas ainda assim, ainda tinham vozes dissonantes ali. Então ele ganhou por uma coisa que estava menos polêmico à época, que era o efeito fotoelétrico. Que já era uma coisa também impressionante, você propor fótons, etc. Então, às vezes, você propor uma coisa nova esbarra numa inércia da comunidade científica que ela leva algum tempo para ser convencida, mas ela, eventualmente ela é. Então, não é também que ela é do contra por ser do contra, ela precisa de evidências fortes e consistentes ao longo do tempo para falar, olha, isso realmente é o caso. Também é assim, alguém propõe uma ideia fantástica, todo mundo abraça, você tem que manter o ceticismo, é assim que a ciência funciona.
Porque, querendo ou não, a ciência ela é feita por seres humanos, né? Que, por definição, são políticos, né? Então, rola política no meio da física também, não é um negócio, assim, totalmente isento, né?
Eu tô tentando falar aqui um tempão e não tava saindo a voz no Discord.
Então fala aí.
Muito bom. Não, é que eu tô entendendo a proposta do César assim, a gente mata todos os cientistas velhos, aí deixa os novos se amadurecerem por um tempo e a gente resolve uma matéria escura.
Pode ser que seja isso.
Não. Caralho. Tira. Eu não falei isso, não, gente.
Foi assim que eu entendi a proposta do César.
Não falei.
Eu também
aliás,
tô entendendo isso aí, viu?
Aliás, essa ideia nem é minha. Tem uma frase, deixa eu até ver. É, de quem que falou essa frase?
Não, mas não é sua, mas você tá defendendo, né?
Não,
é
isso. Tô defendendo. Ô, oh, pelo amor de Deus, gente.
Mas só pra mostrar que esse problema da matéria escura, ele já tá, tem quase 100 anos, né? Foi em 1932 a primeira menção, a gente já tá em 2020, tem o quê? 88 anos, mais ou menos, acertei na conta?
Ah, se você diz, eu...
Não, 90?
Vou aceitar, foi? Então. Se você diz, quem sou eu?
Eu sou físico, não sou matemático.
É... 88 anos, acertei sim, 88 anos. Então já tem 88 anos e não foi resolvido ainda. Então com certeza se quem resolver, o Nobel tá garantido ali na prateleira, né?
Olha só, eu só queria finalizar com essa frase do Planck. Que inclusive nunca aceitou mecânica quântica. Então,
o cara que inventou praticamente.
O cara que propôs.
Ele propôs a mecânica quântica, ele foi o cara que mais se opôs e até o fim da vida não aceitou mecânica quântica. Ele fala assim, frase do Planck. Uma nova verdade científica não vence convencendo seus oponentes e fazendo-os ver a luz, mas apenas porque os seus oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce que é familiar com essa nova verdade científica. Então, o ser humano ele é meio teimoso às vezes, mas é bom que seja em ciência, porque senão a gente estaria aceitando qualquer coisa que alguém bota no WhatsApp hoje em dia.
É bom. Bom, a gente bate bastante nas hipóteses novas, se elas sobrarem, tem alguma verdade ali.
Matéria escura levou 40 anos entre a proposta do Ort e do Zwick e os trabalhos da Vera Rubin. Então, para ser reconhecido como um problema, levou todo esse tempo. E mesmo o energia escura, que a gente trabalha com a constante cosmológica no modelo padrão, só foi mais aceito mesmo no fim do século XX, 1998, que teve os experimentos que foram fatais aí, que a gente aceitava que existia energia escura. Até
e
então,
o Nobel foi recentemente, né? Que eles
foi,
ganharam.
Foi recentemente. É, eu lembro que eu estava lendo na graduação e na pós-graduação, tinha o livro do Weinberg, de gravitação. E o Weinberg ele não dava tanto destaque assim, para essa parte de energia escura, constante cosmológica, etc. Porque não era uma coisa, na época, vista como todo mundo concordava que devia ter. Sabe? Eu acho que a visão na época era muito a do Einstein, que foi um erro. O Einstein, quando propôs a energia escura, ele falava que foi o maior erro da vida dele. Na época não se tinha evidências claras de que tinha que ter energia escura. E passou 20 anos e todo mundo passou a aceitar que tinha que ter, porque novos dados surgiram, dados mais consistentes e beleza. Então a ciência evolui, né? Ela avança e vai mudando.
Então a gente fica por aqui, a gente conseguiu falar um pouco sobre matéria escura, quais são os problemas que ela tenta resolver, como colisão de clusters de aglomerados de galáxia, curvas de rotação em galáxias, a gente viu um pouco sobre as características principais, o que a gente sabe que ela não é, e acho que deu para dar um apanhado geral, é um problema em aberto, se alguém quiser resolver aí, tentar se aventurar, estudar um pouco essa área fascinante, recomendo bastante. E é isso, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter, pelo e-mail também. E é isso, gente. Um abraço, até o próximo episódio.
Você tem que falar que nem a Mônica, tem que falar Twitter.
Twitter.
Instagram.
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 Dá like e se inscreva no canal.
Vai lá e se inscreva no canal.